Então, para começar, eu queria convidar o Renato Asinelli Filho para fazer a sua apresentação. Se quiser chegar no púlpito. O Renato é diretor de aerolevantamentos da Ingefoto. É engenheiro civil com especialização em ciências geodésicas pela UFPR. Dedicado ao longo de vários anos acompanhando as evoluções técnicas na área de geodésia e aerofotogrametria e mais recentemente na área de perfilamento a laser aerotransportado. Renato.
Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite. Falo aqui ou falo aqui?
Pode passar, mas
para passar. Na verdade, a minha formação e a minha atividade profissional foi sempre ligada mais ao aerolevantamento e à aerofotogrametria. E quando eu fui convidado para falar sobre precisão ou alta precisão, a primeira coisa que me ocorreu é que nós não podíamos desvincular esse requisito de precisão com a finalidade a que se destina um determinado produto. No meu entendimento, fica estéril conversarmos sobre precisão de forma desvinculada à aplicação que vai se dar ao produto desejado. Na nossa área, a nossa empresa, nós sempre enfatizamos muito no nosso nome aerolevantamentos, engenharia e aerolevantamentos. Com o passar dos anos, o termo engenharia foi se revestindo de uma força maior do que o aerolevantamento. Então, o que está preponderando hoje, vamos dizer, na nossa cabeça, são soluções de engenharia. E quando nós falamos em soluções, nós temos que saber e conhecer perfeitamente qual é o problema que nós temos que solucionar ou qual a demanda que nós temos que atender. Nós já nos deparamos, ao longo da vida profissional, com situações em que buscávamos 20 centímetros numa determinada solução por aerofotogrametria. E tendo em mente que essa precisão talvez fosse no limite da necessidade de um cliente que estava habituado a trabalhar com métodos topográficos, por exemplo, e trabalhando com precisões maiores. Então, a nossa vida toda foi buscar métodos, processos que resultassem em maior precisão. Recentemente, nós adquirimos um sensor laser e começamos a ter demandas na área rodoviária. E essas demandas eram para fazer projetos básicos, e o cliente queria precisões de 10 centímetros. Ficamos felizes por ter conseguido essa precisão, adotando determinados parâmetros de determinados cuidados no processo, mas dentro da nossa própria empresa tem um setor que trabalha com pavimentação. E esse pessoal, para fazer o projeto de pavimentação ou de restauração de um pavimento, estão demandando 2 centímetros. Então, nós não vamos conseguir atender com esse método aerotransportado os 2 centímetros. Eu estou querendo dizer com isso, enfatizar, e talvez norteie depois o nosso debate, de que a precisão não pode ser discutida sem falarmos na aplicação. Bom, eu não fiz uma palestra propriamente dita, mas quando eu coloquei esse primeiro slide aqui, talvez seja para responder algumas perguntas que venham na sequência. Porque precisão está ligado com tecnologia e está ligado com mão de obra qualificada. Como é que eu faço para passar o próximo? Só aqui. Pode ser o próximo slide, por favor? Bom, voltando ao quesito do cliente, dias atrás eu fui fazer um cursinho rápido sobre políticas de qualidade, coisas assim de administrador de empresas. E eu vi uma frase da pessoa que estava ministrando o curso, que qualidade era superar a expectativa do cliente. Eu sempre achava que qualidade era ter precisão. Mas não, pode ser que o cliente esteja interessado em rapidez. Vai ser, pelo que eu entendi, vai ser objeto de tratativas à tarde, né? Então, o requisito do cliente tem que estar sempre na nossa mente. Nós não podemos sair por aí procurando uma solução sem sabermos claramente qual que é o objetivo do cliente. Se ele realmente, o foco dele, a prioridade é a precisão, ou se ele quer rapidez, ou se ele quer completude, ou se ele quer com preço. De repente, ele está interessado em preço. Então, eu acho que nós que atuamos na área de engenharia e na prestação de serviços, temos que estar sempre muito focados hoje naquilo que seria os requisitos dos clientes. E para isso, o ideal seria que o cliente soubesse o que ele quer e como ele quer que seja feito. Isso nem sempre acontece. Muitas vezes, nós como prestadores de serviços, temos que fazer um trabalho prévio de consultoria, de convencimento, de orientação, porque o cliente não tem uma visão clara de como obter aquilo que ele quer. Então, esse também acho que é um assunto para ser debatido aí, a questão de como capacitar os clientes, como orientá-los, que a consultoria nossa de prestadores de serviço, por mais isenta que ela seja, ela sempre vai estar sujeita a questionamentos. Podem ocorrer que nós temos interesses, nós somos, vamos dizer, não somos totalmente isentos. Será que o que ele está me propondo realmente é o que eu preciso? Ou será que ele está querendo me vender alguma coisa a mais? Então, era isso para iniciar, e daí... Qualquer coisa, nós continuamos aqui.
Ok, obrigado, Renato, pela palestra bem objetiva, né, e levantando aí umas questões que a gente acabou não comentando, né, antes de iniciar o debate. Agora eu queria convidar o Dieter Lübeck, gerente-geral da divisão de sensoriamento remoto da Orbisat.
Bom dia.
Dieter é engenheiro em cartografia pela Universidade de Munique e está bastante envolvido com o projeto de cartografia da Amazônia. Ele vai apresentar um pouco desse projeto aqui.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Como no caso da Orbisat se trata de um sistema não tão conhecido, o radar, eu trouxe um pequeno filme sobre o sistema e os produtos. E depois vou falar também sobre o assunto mais em detalhe. Podemos... Está dando o filme?
A Orbisat da Amazônia é uma companhia privada de capital inteiramente nacional que domina os processos para a produção e desenvolvimento de diversos tipos de radares e sistemas de sensoriamento remoto. A empresa possui fábrica em Manaus e centros tecnológicos em São José dos Campos e Campinas. Atende clientes no setor privado, mas prioritariamente presta serviços ao Estado, fornecendo produtos de alta tecnologia para os setores de defesa e infraestrutura. A partir de sua vocação inovadora, a Orbisat presta serviços exclusivos com hardware e software dedicados. Então, é hora de explicar. Por que a Orbisat é uma empresa estratégica para o Brasil? Mapeamento da Amazônia, bandas X e T. Graças à exclusiva tecnologia de hoje é a única em todo o planeta capaz de captar os dados sobre quaisquer condições climáticas, em áreas de vegetação densa e difícil acesso, como a floresta. Os radares aeroembarcados com o sistema Orbisat 2 obtêm duas imagens simultâneas, a primeira da copa das árvores, com a banda X, e a segunda do terreno logo abaixo, com a banda T. Em pouco mais de um ano, foram mapeados 800 mil quilômetros quadrados de uma área até então obscura para o Exército Brasileiro. Ao final do trabalho, em 2012, mais de 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados da topografia da floresta serão revelados e processados.
Quais são os produtos principais desse sistema? Podemos citar outra animação? Os produtos principais que esse sistema fornece. Tem uma outra animação. Aí começou. Aí. Então, esse sistema fornece uma imagem, outra imagem da banda X, que é pancromático. Há o modelo digital da superfície, também, que a banda X fornece. Trabalha em duas bandas simultaneamente. A banda P fornece a altimetria baixa da floresta e permite gerar modelos digitais de terreno. Com isso, a gente gera a hidrografia a partir do modelo digital, a drenagem, corpos de água, extração automática, as curvas de nível, também um processo altamente automatizado. Agora estamos voltando para o modelo digital da superfície, que mostra a superfície da vegetação, topo da vegetação. E estamos voltando para a imagem, outra imagem da banda X, que tem resoluções até meio metro. Aqui podemos ver a imagem da banda P, que mostra o alto contraste entre vegetação, onde tem vegetação e não tem vegetação, por causa da penetração do sinal na vegetação. E estamos alcançando precisões com a banda X até 25 centímetros, banda P embaixo de vegetação 1 metro de altura de desvio padrão. É possível autorretificar imagens ópticas com o modelo digital do radar, se precisar dessa aplicação, para juntar dados. E com isso, temos um processo para gerar cartografia, um processo que gera os vetores automático, que não é uma interpretação 3D do operador. Os vetores geramos com software, classificação, a partir do modelo, a partir das imagens, e no final tem uma edição 2D. E isso mesmo. Aí, falando sobre qualidade e precisões, né, o que eu acho que temos que discutir um pouco mais são os padrões, o que eu sinto um pouco falta aqui. Vimos na primeira palestra que tem movimentos, tem padrão europeu, mas o que existe aqui em Brasil, a única coisa que eu conheço é o PEC, que é de, o último decreto é de 84. 84 eu tive 14 anos e nós fizemos a cartografia, foi feito de uma outra forma. Hoje temos lidar, temos estereofoto com digital, temos a interferometria, radar. Então, eu acho que temos que discutir um pouco mais esse assunto para criar padrões e para talvez também certificar os sistemas aqui em Brasil. Tá bom, obrigado.
Obrigado, Dieter. Agora, seguindo ainda na linha dos sensores aerotransportados, queria convidar o Roberto Rui, coordenador de pesquisa e desenvolvimento na Engemap. O Roberto tem graduação em engenharia cartográfica, mestrado em ciências cartográficas na área de fotogrametria, e bem como doutorado também nessa área. E é pesquisador da FAPESP e CNPq. Roberto.
Obrigado, então. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite. Eu participei ano passado também e eu achei que o debate foi bastante interessante. Então, aceitei prontamente esse novo convite. Bom, peço desculpas um pouco pela voz, que eu estou fugindo um pouco da gripe. Se ela falhar um pouco aí, a gente retoma. Bom, eu acho que minha apresentação aqui dá uma certa complementada na apresentação dos colegas, que falaram um pouco sobre perfilamento a laser e sensores orbitais. Eu vou focar um pouquinho, também não vou me estender muito, vou passar rapidamente pelos slides, sobre sensores aéreos e sensores orbitais. Principalmente, focando também no que o Renato falou, eu acho que já faz algum tempo que eu ouço, agora não muito, mas uns anos atrás, a discussão dos sensores orbitais ou aerolevantamento. Ficavam naquela que um ia substituir o outro e vice-versa. Eu acho que, conforme eu vou mostrar aqui, nós temos aplicações para esses diferentes sensores e nós podemos utilizá-lo dependendo da demanda e da necessidade do cliente. Bom, eu coloquei um slide aqui no começo, que eu coloquei 4 itens aqui, que eu chamei de pilares, que eu acho que isso tem a ver com qualidade, porque nós somos em qualidade de dados e alta resolução. Resolução espacial e radiométrica, né? Hoje nós falamos bastante em resolução, cada vez mais os sensores orbitais mesmo, ou sensores aéreos, ou os próprios outros sistemas, até o próprio radar, a gente cada vez mais tem uma informação mais precisa. Então, isso tem a ver com qualidade de radiometria da imagem, cobertura multiespectral. Eu vou mostrar aqui uns exemplos de satélites. Hoje, o aerolevantamento, a gente fala muito também, coleta colorida infravermelho. Então, isso a demanda por esses tipos de mapeamento multiespectral cresceu bastante. Geometria consistente, não adianta nada a gente ter um sistema de alta resolução se nós não temos uma geometria de coleta, uma geometria do sensor de alto desempenho e de alta qualidade. E automação é resposta rápida. Isso daí é fundamental nos dias de hoje, porque hoje em dia nós temos uma diversidade de sensores e de tipos de coleta de dados, mas não adianta de nada, porque o cliente hoje em dia quer para ontem. Né? Então ele pede para ontem, então cada vez mais se investe em automação, né, e em resposta rápida. Eu acho que isso é fundamental hoje na coleta de dados. Então, eu coloquei umas aplicações aí que acho que, vamos chamar assim, de mais modernas, últimas, aí, principalmente mapeamentos temáticos, né, que é um tipo de coleta diferente, como a gente pode debater, análises ambientais, né, e projetos de alta precisão em rodovias, gasodutos. Pode passar, por favor. Está aqui, acho que está funcionando. Bom, então, quando a gente fala em automação e em alto desempenho, eu coloquei até um exemplo que hoje em dia nós temos uma transição, vamos dizer assim, principalmente no aerolevantamento, fundamentalmente no aerolevantamento, do analógico para o digital. Com umas vantagens claras aí, enumeradas, né? Principalmente da rapidez do acesso ao dado e da qualidade realmente do dado. Aqui tem um exemplo aqui, acho que na apresentação não fica muito bom, fica melhor no monitor, de uma coleta simultânea com 10 centímetros de resolução, do estado, lá de uma região do estado de Santa Catarina. Então, uma coleta multiespectral de alta resolução. Então, isso daqui realmente tem uma aplicabilidade muito grande em aplicações de alta precisão. Pensando nessa evolução da tecnologia realmente, dos sensores, que nós, há 4 anos atrás, procuramos desenvolver o nosso próprio sistema de aquisição, integrar componentes, desenvolvimento de software, e voltado para câmaras digitais, porque nós já vislumbrávamos que o digital era o que ia acontecer, né, o futuro. Então, nós partimos já direto para câmeras digitais, sensores menores, integrados, então nós temos 4, preparando uma 5ª aeronave, voando com o sistema, e fazendo realmente diversos tipos de mapeamento, topográfico, cadastral, ambiental. Aqui agora eu vou colocar aqui alguns slides, voltando àquilo que eu falei no início, sobre aerolevantamento ou imagens orbitais. Né? A gente fala muito dos dois lados, e às vezes a gente não sabe no que usa cada um. Então, está aqui algumas vantagens do aerolevantamento, características, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue ter uma qualidade, realmente uma resolução maior, um tempo de acesso maior, né? Hoje em dia, quando a gente fala em câmeras digitais, a gente faz um voo, a gente chega, mesmo durante o voo, já confere as imagens, logo após a missão, a gente já tem os dados e já consegue fazer o controle realmente do que ocorreu, se teve um controle de qualidade da missão. Geração de produtos em resposta rápida, né? Então, e o aerolevantamento, fundamentalmente, ele é mais voltado a projetos realmente customizados. Quando a gente fala em rodovias, dutos, linhas de transmissão, cidades menores, porque você tem projetos realmente de maior precisão e que o te possibilita realmente um delineamento da missão, o que o satélite não te permite por exemplo, assim, vamos dizer, entre aspas, você jogaria quase toda a imagem fora para fazer um projeto de rodovia, né? Imagem de satélite. Então, são projetos realmente mais voltados, mais customizados. E os satélites? Bom, os satélites são voltados a grandes áreas de cobertura, né, fundamentalmente. Né, tempo de rede de visita cada vez menor e cada vez maior a resolução dos satélites. Aqui abaixo de vocês tem uma imagem do WorldView 2 de São Paulo, com 50 centímetros de resolução. Realmente é uma imagem... vou mostrar um teste adiante para vocês. Uma imagem muito boa, de excelente qualidade. E uma imagem de 2,5 metros do Spot, que você já está falando em média precisão e grandes áreas. Né? Aqui também, sobre os satélites, eu separei dois exemplos aqui de novidades, realmente, já que o tema é alta resolução. Que nós temos aqui o WorldView 2, com 50 centímetros de resolução e 8 bandas multispectrais. Então, vai desde o colorido, infravermelho próximo, infravermelho médio, e a possibilidade de coleta de pares estéreos. Vou mostrar até no próximo slide aqui um exemplo disso. E o Pleiades, da Spot, que vai ser lançado no final do ano, também com 50 centímetros de resolução. Bom, aqui uma breve síntese, né? Logicamente, isso não é seguido, não temos que seguir à risca, mas é uma breve divisão do que a gente aplica a cada sensor, né? Então, quando nós falamos em alta precisão, nós ainda continuamos falando em aerolevantamento, né? Porque você consegue customizar melhor os projetos e a qualidade, realmente, nós estamos falando em 1.000, 2.000 metros de altura e não a milhares como o satélite. Aqui já entra uma categoria de satélite de alta resolução, o WorldView, o QuickBird, até esses daí, que você consegue fazer um mapeamento de cidades, de grandes áreas, né, com uma excelente resolução. E aí você vai para mapeamentos de média escala, escala pequena, que você tem os satélites que cobrem grandes áreas, que te possibilitam também essa aplicabilidade. Bom, esse aqui é só um exemplo realmente da diferença entre os dois. Hoje em dia você consegue ter um par estéreo com maior superposição do que o aerolevantamento. E aqui uma animação mostrando realmente o detalhe do aerolevantamento, que você consegue ir no detalhe, e nos imagens satélites você vai abranger grandes áreas, uma resolução um pouco menor, mas você abrange grandes áreas e consegue ter resultados. Então, isso aqui, conforme eu falei, esse é só um exemplo de aplicação de alta resolução com satélite. Nós fizemos um piloto em Campinas com imagens do WorldView, um par de imagens, e nós chegamos com dois pontos de apoio, né, dois HVs, chegamos de 1 para 2.000 na planimetria. E curva de 5 em 5 metros. Isso com dois pontos de apoio. Então, comparamos com nós tínhamos feito recentemente também um projeto na região de Campinas, de aerolevantamento, 1 para 2.000, nós comparamos as bases, realmente foram bem próximas, né? Então, mostra que aonde que o satélite está chegando, né? Você consegue chegar realmente com alta precisão em satélites. Já falamos até em alta precisão com satélites. Bom, eu não vou me estender muito também, para a gente não perder o foco do debate. Era isso que eu ia mostrar. Obrigado.
Obrigado, Roberto. Eu só queria lembrar que a maioria das... todos os palestrantes que autorizarem, a gente vai depois publicar o PDF dessas palestras naquele site do evento. Então, para vocês não se preocuparem com anotar alguma coisa, que vai estar tudo em PDF. E a gente está gravando também o áudio, a gente vai disponibilizar em MP3 depois, como podcast, então vocês podem também baixar e ouvir no carro, antes de dormir e tal. Só mundial.com/podcast e vai estar tudo lá daqui uns dias. Para complementar, agora eu queria convidar o Fernando Villasol. Ele é diretor de produtos para a América Central e do Sul, da Navtech, para falar sobre essas várias fontes de dados que a Navtech usa para gerar suas bases.
Bom dia. Primeiro, quero desculpar porque vi essa apresentação em espanhol. Lamentavelmente, ainda não falo português, sou um pouco de portunhol. Segundo, agradecer el convite para venir acá. Estoy muy feliz de estar aquí. El mercado de Navtech, que es distinto del que estuvimos hablando. Me gustó mucho las palabras del primer presentador diciendo que la calidad la define la necesidad del cliente y no tanto la precisión, la acuracía o los métodos utilizados. Hemos aprendido en mi empresa que un exceso de calidad incluso muchas veces produce un producto tardío, lento y caro, que no satisface las demandas del cliente. Por lo tanto, muchas veces menor precisión puede significar mayor calidad. Dicho eso, y como no todos pueden conocer a Naptec, hago un resumen muy corto porque tenemos poco tiempo de qué es lo que hace Naptec. Naptec crea mapas principalmente para navegación vehicular, es el principal proveedor a nivel global y está haciendo una apuesta importantísima en nuestra región, en Brasil principalmente y en los distintos países de Sudamérica, para crear los mejores mapas navegables del país y de la región. Nuestros mapas se usan en distintas aplicaciones, todos relacionados siempre con la navegación vehicular. Por lo tanto, nuestro principal y primer mercado, que fue el automotriz, o sea, aquellos vehículos que incluyen un sistema de navegación, y de ahí a los sistemas portables, los celulares, los sitios de internet y algunas compañías u otros tipos de utilización. ¿Cómo entendemos la calidad en Naptec? Naptec es una empresa focalizada en la calidad. Siempre tenemos como objetivo crear los mejores mapas navegables en todos los lugares. Eso muchas veces crea dificultades, principalmente económicas, y como Eduardo dijo al principio, la colecta de los datos es clave para lograr la calidad. Pero no es solo la colecta, sino también hace falta que todo el proceso que se le hace a esos datos sea consistente con ese nivel de calidad. Uno puede tener una colecta muy buena de datos, pero si luego durante el procesamiento no se cumplen todos los estándares de calidad requeridos, puede arruinarlos y no llegar a un producto final importante. Por eso, en mi compañía verificamos todas las fuentes de datos, las que colectamos nosotros, las que obtenemos de organismos oficiales, gobiernos, de otras empresas, de parceiros, de socios, y nos encargamos de asegurarnos de que obtenemos las mejores fuentes posibles. Para eso tenemos nuestra propia fuerza de campo. Tenemos más de 1.100 analistas geográficos en todo el mundo, más de 150 en nuestra región, 5 oficinas en Brasil, para asegurar que la colecta se hace con gente local. Una pregunta, ¿están entendiendo lo que digo? Obrigado. Con gente local que conoce el mercado, que habla portugués, no como yo, y que sabe el tipo de desafíos y particularidades que puede tener el país o la región en la que se está haciendo la colecta. Ese es el primer paso en la colecta. Luego viene la utilización de las mismas herramientas que usamos en todo el mundo. Una de las ventajas de ser una compañía global es que podemos asegurar que usamos procesos desarrollados para otros países en los países de esta región. De esa forma logramos un costo más efectivo de nuestras herramientas para colectar y para procesar los datos. Y por último, un sistema de investimiento y desarrollo muy importante para asegurar que esas herramientas son las mejores del mercado y están de acuerdo a las necesidades del producto. Cuando digo mejores, no digo las más caras, digo las mejores efectivas desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista de la calidad producida para el producto final. Por eso tenemos oficinas en más de 200, en más de 75 países en todo el mundo, con gente local que colecta por cada enlace, por cada link, por cada cuadra, por cada bloco, más de 260 parámetros, para asegurarnos que incluimos toda la información posible y toda la información necesaria para crear el mejor mapa de navegación. Luego lo procesamos a través, como les había dicho, de nuestras herramientas globales, de nuestras herramientas desarrolladas en nuestros centros de desarrollo, y usamos estas herramientas, que son las mismas que se usan en Singapur, en Pakistán, en Brasil o en México. Y de esa forma, con esta tecnología, garantizamos que la consistencia del producto es la misma. Como ven acá, se mencionan algunas de las tecnologías usadas en la colecta de datos, como son cámaras de alta resolución multiview o equipamiento de GPS diferencial o IMU para también poder hacer mapeamiento en túneles o lugares donde no hay acceso a la señal de GPS. También quisiera contarles, si es que aún no han visto, en enero en el CES, en el CES en Las Vegas, NAVTEC anunció la nueva generación de tecnologías de colecta de datos. Como aún no se está aplicando en nuestros países, no quise extenderme mucho, pero los invito a buscar en internet, en nombre comercial es NAVTEC True, y en resumen consiste de un vehículo que posee un GPS diferencial con IMU, una cámara de alta resolución 360, no solo horizontal, sino también vertical, 7 cámaras de alta resolución focalizadas en los puntos importantes en que se conduce, y un LIDAR, que es un radar láser, que nos permite crear una red, una nube de puntos 3D que representa la realidad. Esta tecnología, junto con un montón de herramientas de software desarrolladas por nuestros laboratorios, nos permite hacer una colecta de altísima precisión automática de la mayoría de esos 260 parámetros. Solo conduciendo ya convertimos inmediatamente esa información en mapa. Y la última ventaja es que toda esa información queda para crear productos futuros. La gente siempre pregunta, ¿qué significa eso? Bueno, supongamos que hay, no sé si van a entender, parquímetros o parking meters, cuando uno quiere poner la ficha para estacionar el auto, para parquear el auto. En la primera vez que uno conduce en la calle, no lo colecta porque en ese momento no era necesario. Un año después un cliente lo pide y lo solicita. Con las tecnologías actuales tenemos que volver a ir a esa misma calle un año después y colectar de vuelta. Con la tecnología de NAVTEC True, toda esa información está almacenada en un servidor y no necesitamos ni siquiera volver, solo recorrer esa distancia y colectar la información. Es solo un ejemplo de cómo podemos eficientizar, hacer más efectivo nuestra creación de productos. Y ahora rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, un ejemplo del valor de la fuerza de trabajo local. Como les decía, en Brasil tenemos más de 100 cartógrafos y geógrafos trabajando, que van al campo, colectan, conducen, llegan a donde se terminan los caminos, siguen donde se terminan los caminos, y si ven en el mapa donde no hay un enlace, toman el ferry y crean, el enlace donde falta. Muchas de estas cosas no se pueden hacer sin tener una persona físicamente que conozca el lugar, vaya y lo haga. Por eso es que creemos en el valor de la verificación en campo. Y algunos ejemplos que tengo es, esta es una ciudad que, si ustedes se fijan, el azul oscuro era la fuente que habíamos obtenido de imágenes satelitales o de otro tipo de fuentes externas. Cuando fuimos a campo encontramos algo completamente distinto. La imagen estaba completamente desactualizada. Nuestros países tienen la particularidad de que nacen ciudades o barrios o asentamientos en meses y cambia completamente la fisonomía de un lugar. Lo mismo con... Es una confabulación, no me dejan pasar. Lo mismo muchas veces con la precisión, la acuracía del lugar. Muchas veces vamos y encontramos que la que habíamos obtenido en nuestra fuente no era lo suficientemente buena, y verificando en campo podemos corregir esos errores. Por último, mencionar lo que dije al principio. La calidad es importantísima en la colecta, pero es también importante a lo largo de todo el proceso. Entonces, hacemos un montón de chequeos en la fuente de los datos que adquirimos y de las que nuestra propia fuerza de campo crea. Luego hacemos, en la creación del mapa, nos aseguramos de que se corran nuevamente pruebas de consistencia en el mapa. Y finalmente, una vez que tenemos un mapa real, un producto, vamos a la realidad y lo comparamos con métodos científicamente demostrados, estadísticamente válidos. Se hacen muestras aleatorias, se toma el mapa y se chequea que el mapa esté dentro de las especificaciones. Y si no está, se crea un sistema para corregir y encontrar la fuente del error, y no solo corregir ese error, sino hacer que todo el mapa de todo el país se corrija el problema. Y esto es un ciclo constante. Se analiza, se actualiza, se vuelve a chequear, se vuelve a analizar, y así todo el año, todo el tiempo. Es un proceso costoso, es doloroso, es aburrido, pero es necesario. Hace que nuestro producto se mantenga fresco, actualizado y con la calidad necesaria para nuestros clientes. Por último, solo mencionar que no hacemos solo mapas, sino que a estos mapas les agregamos un montón de contenidos, no se los voy a mostrar, los invito a bajar la presentación que va a estar disponible en PDF para que puedan ver cómo enriquecemos con otros productos la navegación vehicular. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Bom, nós temos pouco tempo para as perguntas, mas tem várias que chegaram aqui. Antes eu queria perguntar sobre o padrão de exatidão cartográfica. O que vocês acham? Se é preciso uma revisão, se é preciso que tenha uma relação com as aplicações para cada precisão? E para mais para vocês três que são da área de aerolevantamentos e estendendo para o Fernando, se a Navtech leva em conta o padrão, o PEC, é um padrão brasileiro de exatidão cartográfica, ou qual padrão é utilizado?
Bom, o que eu posso dizer para vocês é que atualmente, com as técnicas e os equipamentos disponíveis, esse padrão de exatidão cartográfica preconizado é facilmente atingido, desde que se tome os cuidados necessários e para boa técnica, mas que eles podem ser revisados porque estão sendo atingidos facilmente. Apesar de que não se deve perder o foco na necessidade do cliente.
Dois. Acho que o principal para a precisão, nós temos a precisão planimétrica e altimétrica. Eu acho que o principal para ter uma boa precisão planimétrica depende da precisão altimétrica. Então, acho que nós devemos nos focar no, na precisão altimétrica e definir novos padrões para os novos, as novas tecnologias e como certificar, como aprovar, para facilitar justamente para o cliente. O cliente muitas vezes está perdido, ele quer um produto compressão, escala, mistura, escala 25.000 com curvas de nível, com equidistância de 5 metros. Então, para ajudar o cliente, para definir o que ele está pensando.
Eu acho, se eu não estou enganado, também acho que o PEC, ele originalmente, ele vai até escalão para 25.000, né? Depois que ele foi extrapolado para as escalas maiores, né? Eu vejo, o único detalhe, só para complementar, que a gente não pode perder em mente, que hoje em dia a gente até fala em produtos digitais e alta resolução, etc. E realmente, a gente tem produtos mais precisos com digital, e seja sensores a laser e tal, mas não podemos esquecer que, dependendo dos produtos, eles são entregues em mapa impresso. E aí a gente tem também a precisão de impressão. Então, às vezes, o produto ele tem uma alta resolução, mas não é levado em conta a impressão no papel. Então, a impressora ela tem uma precisão de medida. Então, a gente não pode perder o foco nisso daí. Às vezes, a gente quer extrapolar o PEC, achando que é porque a gente tem sensores de alta resolução, mas, na verdade, dependendo dos produtos, são entregues em papel. Continuamos ainda com uma limitação da impressão, né? Só isso, essa observação.
Sí, respecto a OPEC, nuestros mapas, lo que colectamos nosotros con nuestra gente, perdón, tuve que preguntar a un traductor y con un poco de ayuda local, nuestros productos ultrapasan la especificación y por lo tanto fácilmente cumplen con la especificación.
La pregunta de Marx, de Petrobras, era exactamente sobre ese asunto, entonces creo que ya fue respondida en esa pregunta aquí. O Leonardo, da Implaza, pergunta para o Dieter, da Orbisat, qual é o processo para a geração automática de mapas temáticos utilizando o radar e qual o processo utilizado para avaliar a qualidade?
Bom, para gerar cartografia, a gente usa um software, por exemplo, EvoTools, para esta treinagem, para partir do modelo. Tem software comercial, Envy, que produz curvas de nível com modelo digital, classificação automática, utilizando todas as bandas e a diferença entre altura, modelo digital de superfície, de terreno, permite gerar os vetores, classificar as imagens e gerar vetores com uma pressão boa para as classes básicas, para uma cartografia básica relativamente rápida. O controle de qualidade começa no planejamento do trabalho. Primeiro tem que estudar o terreno, a topografia, fazer o plano de voo correto para essa topografia, organizar o trabalho de campo, transportar pontos. Então, depende desse planejamento, a qualidade começa no planejamento do trabalho. E durante o trabalho, em cada etapa, tem uma controle interna aplicada, né? E no final, um controle final com pontos existentes, né, ou levantados em campo.
Ok. Tem uma pergunta da Alana, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Não foi direcionado, mas acho que o Roberto poderia responder. Como está a demanda por dados hiperespectrais no mercado? Quais têm sido as principais aplicações para imagens hiperespectrais?
Eu vejo até que essa parte, eu diria assim, essa coleta hiperespectral, principalmente aqui no Brasil, a gente é pouco explorado ainda, né? Você pode ver que os principais sensores começaram nos últimos anos, mas eu vejo que as imagens hiperespectrais, você consegue desenvolver projetos em aplicações temáticas, né? Então, você vislumbra análises ambientais. Então, quando você usa diferentes bandas do espectro, infravermelho, até o vermelho próximo, que a gente chama, você consegue identificar tipos de vegetação, tipos de uso do solo, mas no Brasil ainda é pouco explorado isso daí. Nós, inclusive, na Jamap, estamos começando com esse tipo de projeto também, vislumbrando essas aplicações, principalmente ambientais. Né? Qualidade de água também, tem um projeto de pesquisa desenvolvido na Unesp lá, com qualidade de água, de plantas, presença de plantas aquáticas em reservatórios. Então, esse tipo de aplicação agora, para frente, vão começar a ter um crescimento mais acelerado. Né?
Ok. O Márcio Bonfim, da Agência Nacional de Águas, pergunta para o Renato, qual seria a distribuição, falando já de custos, percentual de custos entre as várias etapas do aerolevantamento e do perfilamento a laser? Digamos, entre a aquisição, a elaboração do modelo digital de terreno e geração de ortoimagens.
Bom, eu não tenho esses números na ponta da língua, mas posso dizer que custo está relacionado com automação. Quanto menos HH você usar, mais chances você tem de gerar produtos mais rápidos, a menor preço. Desde que temos que sempre remunerar a tecnologia e o investimento feito nisso. Mas eu acho o seguinte, todos os custos estão relacionados com uma série de fatores, aonde vai ser feito o serviço, em que época vai ser feito o serviço, que tipo de produto que vai ser gerado e qual é o nível de detalhamento que se demanda. Mas quanto mais automação, a tendência é baixar o custo.
Okay. A gente está com o tempo estourado, mas eu tenho perguntas ainda. Acho que dá tempo da gente fazer todas aqui, tem mais três. O Edésio Lopes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Transportes, deve ser LabTrans, ele fazia uma pergunta para o Fernando. Se pode existir alta precisão usando bases... a base do Google Earth, se para algumas aplicações é possível usar a base do Google Earth.
Nosotros normalmente hablamos sobre nuestra base de datos, que creemos que es la mejor del mercado, usamos las mejores fuentes y nos encargamos de asegurarnos. Hay muchos desafíos en nuestro mercado actualmente respecto a la construcción de bases de datos de bajo costo, que es el tópico que sigue, y cómo se construyen respecto al uso de comunidades sociales y cómo se usa esa información. Creo que nuestra empresa hace años que usa comunidades. Si uno lee la definición de una comunidad, es un conjunto de gente que comparte un conocimiento o un interés en común. Si tomamos nuestros más de 1,000 cartógrafos y geógrafos, ellos son una comunidad altamente profesional que produce un producto de alta calidad. Hay otras comunidades no tan profesionales que producen productos de menor calidad, quizás más rápido, que también son útiles y en algunos casos nosotros mismos las usamos. Nosotros usamos comunidades, de hecho tenemos un sistema de feedback, de retroalimentación de nuestros clientes donde nos reportan problemas o falta de cobertura, que es un sitio online, mapreporter.com, donde la gente nos indica cobertura que no está y nosotros analizamos si conviene incluirlo o no. Muchas veces un área alejada de poco cambio en el tiempo se puede agregar de una forma barata. Creemos que en las áreas altamente pobladas y de alto valor económico es importante usar información validada por gente de campo. No sé si con eso respondo a la pregunta.
Acho que o Renato tem uma consideração também.
Fica difícil responder a pergunta sem saber qual é o objetivo dentro dessa área rodoviária. Se está se procurando uma base para fins de planejamento, se é uma base para fins de projeto básico, ou anteprojeto, como se dizia antigamente, ou para um projeto executivo. É uma discussão que continua sendo um pouco etérea se você não souber qual é a precisão, ou qual é a finalidade. Nós ficamos muito satisfeitos em conseguir 10 centímetros com o sistema aerotransportado. Por outro lado, não atendeu os requisitos do nosso pessoal de pavimento, porque queria 2 centímetros no encontro de pontes, para determinar qual era a espessura do pavimento no encontro de pontes, por exemplo. Aí teria que se usar um processo, um moving map system, outros processos de levantamento.
Okay. Só para lembrar que no final do dia a gente vai ter um painel exclusivamente sobre mapeamento, bases colaborativas, né? É o último painel do dia. Tem uma pergunta para o Roberto, da Antônia Guglielmi, da Prefeitura de São Paulo. Você falou sobre levantamento de dutos. Se existe alguma tecnologia que tornará possível levantar ou cadastrar redes subterrâneas? Alguma tecnologia de imagamento?
Olha, existe, não dessa forma, dos sensores óticos, né? Não sei se o Renato pode me ajudar a completar depois.
Bom, eu conheço sistemas que funcionam com o princípio de Doppler, mas é um levantamento terrestre, não aerotransportado.
Não são óticos, né? São sensores, acredito que até aéreo, mas de frequência mesmo, de frequência de dados, não óticos, né? Quando a gente fala até em levantamento de dutos, está mal expresso, é para um mapeamento do local onde vão passar os dutos, né? Até o Renato já deve desenvolver alguns projetos também para a Petrobras com laser, né? Que tem bastante aplicação no laser nessa aplicação. A gente já fez com aerolevantamento também. Então é para mapeamento do local do duto.
Não é imagamento, é mais geofísico.
Geofísico, exatamente.
Bom, eu tenho aqui uma... Não é uma pergunta, é uma consideração. É do capitão Omar Lunardi, que está muito envolvido com a infraestrutura nacional de dados espaciais. Eu acho que, ao invés de eu ler, acho que a gente ganha tempo se o senhor fizer a consideração no microfone mesmo. Eu posso levar aí?
Tudo bem, capitão é mais novo, eu prefiro. O questionamento é o seguinte. Foi colocado, inclusive, até uma observação. O PEC realmente é apenas para produtos impressos. Ele está em muito ultrapassado, mas é lei, tem que ser cumprido. Mas existem outros padrões que órgãos com competência legal para isso já definiram, que quantificam e muito melhor, e muito essa qualidade. Então, é interessante observar como está a evolução dos padrões que estão sendo elaborados a nível do governo federal. Bem, mas a pergunta é a seguinte. Entre os padrões previstos na INDI, existe um que se refere a controle de qualidade de produto e conjunto de dados geoespaciais. Há muito foi ultrapassada a questão do PEC. Nós estamos falando hoje em 15 elementos de qualidade, que em alguns casos, por exemplo, uma carta topográfica, pode chegar a 50 elementos subdivididos. Talvez venha a custar mais caro avaliar a qualidade de uma folha do que fazê-la. Isso se nós seguirmos 100% o padrão ISO. Bom, os órgãos federais estão preocupados em definir padrões muito detalhados, seguindo o padrão ISO, para produtos. Até porque a lei assim o define. No entanto, dentro desse painel está sendo tocado um elemento básico, ou seja, os insumos para a produção desses produtos. É posicionamento, até o presente momento, de que nós não devemos gerenciar sobre o insumo básico. O insumo básico e a sua qualidade será definida pelo produto que ele deve gerar. Mas a questão é, muitas vezes necessita-se, principalmente para licitações e coisas desse tipo, pelo menos índices de qualidade. A pergunta à mesa é, vale a pena nós propormos isso ou vamos deixar por conta do produto, como é o posicionamento? Isso é até um direcionamento dos nossos trabalhos futuros. E o importante é tratar com os usuários. A pergunta, então, é, vale a pena definirmos padrões para os insumos básicos ou devemos deixar que os produtos banizem o tipo de insumo que deve ser contratado? Só isso.
Bom, eu queria já aproveitar para pedir as considerações de vocês sobre a pergunta e as considerações finais também.
Bom, então, com relação ao que foi colocado pelo Coronel Mar, eu diria o seguinte, quanto melhor for especificado um produto, melhor para todos, para o executante, para o usuário final, é mais fácil orçar, é mais fácil executar, é melhor para todos. Nós saímos daquela zona cinza e passamos a trabalhar numa zona bem definida. Já se sabe o que deve ser feito, como ser feito e quais são os objetivos a serem atingidos. Eu prefiro, como executor, que as especificações sejam bastante mais detalhadas possíveis. Agora, qual é o padrão? Depende, mais uma vez, da finalidade. Se for um mapa, um produto para uma cartografia sistemática, então atendamos os requisitos dessa cartografia. Se for para um projeto de duto, então o cliente vai dizer quais são os seus requisitos. Por isso que eu coloquei num dos meus slides o que seriam os requisitos do cliente. Quanto melhor ele conhecer os seus requisitos, melhor para todos. E, bom, eu acho que é isso. Eu recomendo que seja trabalhado e acho que é uma função dos órgãos responsáveis pela cartografia especificar e validar. Agora, as empresas executoras, a maioria delas já passaram por processos de certificação, possuem processos de qualidades internos, onde cada etapa de trabalho é validado, e inclusive com checagens amostrais e nos produtos finais a serem entregues, de tal forma que você atenda os padrões de qualidade. Okay.
Internamente, eu acho que as empresas aqui que estão representadas aqui já estão trabalhando com padrões, com índices. Eu acho que precisa, sim, um órgão que define isso, e não só para definir o produto, cada produto, também para poder casar os produtos de diferentes tecnologias, técnicas, depois. Porque esse é um outro assunto. Tem cliente que quer a altimetria do radar interferométrico, mas quer a imagem óptica, tem vetores de um levantamento de campo. Então, melhor, importante patronizar pelo órgão, que vai ser muito mais fácil para nós, que produz, e para o cliente definir
os produtos que ele quer contratar, o companheiro.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con que cuanto mejor definido esté el producto, más fácil es de construir. De todas formas, muchas veces poniendo demasiadas restricciones en los insumos puede coartar la libertad de creación del producto. Todos terminan haciendo lo mismo sin dar lugar a la innovación. Muchas veces se encuentran métodos mejores dando determinadas libertades. Por lo tanto, en mi caso yo opino que el producto final debe ser el especificado. En definitiva, siempre lo normal es que la calidad del producto final va a depender de toda la calidad, desde los insumos, los procesos y la entrega del producto.
Com isso concordo, sim.
Concordo com os colegas aqui e entendo até a preocupação do Coronel Omar, porque, por enquanto, em alguns trabalhos você define o produto, né? A que se quer chegar, mas o processo, as empresas normalmente elas possuem um controle de qualidade por etapa, isso é básico realmente, mas a preocupação, acho que o comentário do Coronel Mar quer dizer com que tipo de sensor, que tipo de característica, que tipo de processo será usado para gerar aquele produto mesmo, se realmente aquele processo, aquele sistema vai gerar o produto, né? Mas aí nós teríamos que ter também alguém que certificasse isso, né? Porque o que ocorre, em alguns casos que a gente vê bastante trabalhos e oportunidades, que se especifica muito um tipo de sensor, pessoas tentam especificar e eliminar outros, né? Sem alguma fundamentação para isso, sem um critério para isso, né? Então, é um fato até curioso sobre essa certificação, por exemplo, que ocorre aqui no Brasil. Eu comentei com os colegas que a gente, em diversos trabalhos, é requerido um certificado de calibração da câmara, por exemplo, no caso do levantamento. Mas o Brasil não tem ninguém que certifica a calibração de câmara. Porque quem deve certificar a calibração de câmara, segundo a norma, seria o Inmetro. Mas ninguém está habilitado. Alguns anos atrás, eu não me recordo, não sei se o Renato se lembra, acho que tinha alguma empresa que era certificada pelo Inmetro para calibração de câmara, mas que não existe mais, ou se parou. Então, então são feitos atestados ou relatórios de calibração. Mas a gente até ouve muito isso daí, certificado de calibração, mas não tem ninguém que certifica no Brasil, né? Então, é até curioso esse fato. Então, se nós conseguíssemos estabelecer realmente órgãos e pessoas qualificadas para definir essas normas, ou seja, processos, a gente conseguiria, eu acho, que atender isso. Mas, se não, realmente a gente tem que ficar realmente focado no produto, na qualidade do produto mesmo, né? Porque para atender a precisão desejada. Obrigado.
Só uma palavrinha final. Eu só não concordo quando o coronel diz que a certificação sai mais caro do que produzir. Senão sai mais caro o molho que o peixe. Tá.
Bom, gente, a gente está com o tempo bem estourado já, mas acho que a discussão é pertinente, ela acaba invadindo um pouco o próximo painel também, que é de levantamentos mais rápidos, mais ágeis. Eu queria agradecer ao Renato, ao Roberto, ao Dieter e ao Fernando por aceitarem nosso convite, estarem aqui e brilhantarem esse evento. Obrigado a todos.
Obrigado.
Muito obrigado.